Ora viva!
Ora, viva!
Como estás? Muito obrigado por estás
Na
aqui.
boa.
Estás aí a representar a malta. Nós vamos estar aqui sensivelmente 30 minutos, vai passar a correr e a malta pode e deve deixar comentários se quiserem. A parte fixe de estar aqui num direto é que vocês têm um ponto de interrogação no canto inferior direito, malta. Então, se escreverem aqui no feed, nós vamos perder um bocadinho. Se forem ao ponto de interrogação, podem enviar. Esta conversa é gravada, passa amanhã no Português Suave da Rádio Universitária do Minho. Se quiserem seguir também a Rádio Universitária, ficamos todos felizes. Paulo, como é que está? Vocês estão a tocar? Como é que têm sido os concertos? Como é que têm sido estes últimos concertos?
Pá, os concertos têm sido sempre bons, no fundo, temos tido sempre bons concertos. Se tivéssemos uma avaliação de 0 a 20, digamos que a nossa média dava para entrar no ensino superior, para ir no curso de engenharia elétrica. Pá, estamos com uma média de 17 valores, a coisa está porreira. O que faz falta mesmo, e há que ser sincero, não vale a pena estar aqui com grandes coisas. O que faz falta é o público.
Boa.
Nos últimos anos temos vindo a constatar que a base da pirâmide, que é isto tudo da música e das artes, está a ir à vida. Está a ir à vida, a malta só se está a concentrar lá em cima, na parte de cima da pirâmide, e não está a alimentar a base. Há uma nova geração que pouco liga ao trabalho que está por trás de uma banda, apenas querem o produto final e pronto, e até se compreende, de certa forma, não é? São os novos tempos, há que readaptar. Mas eu faço um apelo não só para a minha banda, mas para todas as bandas. Que apoiem localmente as bandas, apareçam nos concertos de música original. E digo música original porque está a começar a acontecer paralelamente uma grande adesão aos tributos. Tributos que, inclusivamente, se fazem tributos a bandas que ainda continuam em atividade a tocar. Epá, não é nada contra as bandas de tributo, não há problema nenhum, apenas eu faço uma ressalva: é que qualquer dia. Não há nada para fazer tributos porque deixa de haver bandas.
Pá, ainda bem que começaste por aí, Paulo, é incrível, parece que estamos em sintonia, porque tive esta semana toda a conversar com malta, tenho estado a conversar com colegas e malta até de jornalismo e tudo mais, e falamos sempre nisso, no público. Temos estado a falar nisso e nesta semana perguntava um amigo meu também que trabalha numa rádio o que é que está a acontecer, ou seja, eu sinto que há muito mais oferta e há menos, ou seja, eu não acho que há mesmo, eu acho que há menos, é isso, há menos gente a ir aos concertos, eu não sei muito bem, eu percebo que há mais oferta, ok, nós precisamos mesmo do público e é o que tu acabaste de dizer, não é só para termos público e validar o que fazemos, mas é para o futuro, para o presente e para o futuro, para o futuro da cultura, para o futuro da música. A música nacional está a um nível super interessante. O que é que poderá estar a correr mal? Eu sei que a malta não está com muito dinheiro, etc, etc. Ok. Mas isto que nós temos de fazer, eu hoje disse isso numa entrevista, que nós temos de ser os primeiros a dizer, venham, nós precisamos do público. Ainda bem que tu fizeste isso.
Epá, pronto, ao lado transversal que apanha toda a gente neste momento, que é a questão financeira, não é? As prioridades, primeiro, passamos por ter comida na mesa, por ter combustível no carro, por ter. Epá, e depois, em último lugar, pronto, vem estes mimos, estes luxos, que se tornaram luxo, ir a ver um concerto. Ir ver teatro, balé, epá, o que for, uma exposição, não é? Epá, e de
Sim.
certa forma eu acho que isto é uma questão educacional. Acho que nos últimos anos descurámos muito o lado da educação nas escolas, perdeu-se muito o lado criativo nas escolas. Andamos a formatar jovens que são copy of a copy of a copy of a copy. E o sentido crítico está a ficar muito baseado nas redes sociais. Epá, os miúdos replicam aquilo que vêem nas redes sociais, que seguem os influencers. Epá, eu estou farto de influencers, estou farto mesmo. Acho que há pessoal que se acha semideuses, por terem muitos seguidores. Epá, eu não consigo perceber o conteúdo, às vezes, de muitos influencers, não consigo mesmo perceber. Pá, para mim, um influencer antigamente era um senhor idoso, com sabedoria, com experiência, com as mãos vincadas de calos de trabalho. Hoje em dia vejo jovens com 18 anos que acham que pá, influenciam, claro que influenciam, mas epá, eu realmente não sei. Eu acho que depois tudo isto, neste grande bolo que é, nesta grande conjetura que é a vida social que vivemos hoje em dia, com as famílias destruturadas, com muita pressa em conseguir alguma coisa, falta um bocadinho de paciência em conseguir. Isto é quase que uma agricultura. Eu acho que há que semear, tratar bem da planta, para um dia mais tarde começar a colher os frutos. E nas artes é o que faz falta, é educar os jovens nas escolas, estimular os jovens nas escolas, sensibilizá-los para o lado for the dark side of das artes. Tu vês montes de programas na televisão, de novos talentos, miúdos a cantar. Epá, eu fico estupefacto. Eu acho que esses programas, de primeiro que tudo, deviam ter um alto patrocínio de psicólogos e de psiquiatras. Porque muitos desses miúdos, daqui a uns anos, vão estar com graves depressões porque não conseguiram atingir aquelas expectativas de ser uma estrela, de ser famoso, de cantar bem. O que é isto de cantar bem? Epá, eu, sinceramente, e depois, eu acho que, no fundo, e não é só em Portugal, isto está a acontecer no mundo inteiro.
Sim,
Não é
sem dúvida.
exclusivo dos portugueses.
Sim, não, é um fenómeno sociológico fortíssimo e até é difícil falar dele. E
Sim,
ainda bem
pá.
que estás a falar.
Epá, agora, o que é que eu acho que pode vir a acontecer? Epá, não sei, realmente não sei, futurologia, não sei. Da nossa parte, voltando ao que é uma banda de rock nos tempos que correm, epá, nós tentamos ser o mais real possível, o mais sinceros possíveis, sem truques. Não queremos enganar ninguém e sabemos que hoje em dia há muita tendência para a gente andar a enganar. Epá, eu vou dizer uma coisa: eu vejo artistas, grandíssimos artistas, que enganam o seu público constantemente durante uma digressão com backing tracks, onde não estão a tocar, não estão a cantar, mas o público também não quer saber.
Sim, é verdade. É como tu dizes, eu acho que ainda hoje falava, curiosamente, estive a falar com duas pessoas sobre tudo isto, que é o papel dos músicos, das lojas de música, dos distribuidores de música. Hoje falava aqui com um distribuidor de música no Porto sobre a reação à toma, aos sites de venda, porque as reações são sempre tardias e às vezes nós temos medo de falar e há quase uma autocensura, porque eu não sei se tu vês isso assim, mas eu queria ligar aqui estes dois aspectos que tu falaste, para mim são muito interessantes. Primeiro é o papel do rock, que parece que há menos rock, houve-se menos rock nos últimos anos.
Epá, se for por mim, não. Se for por mim, não. Atenção, eu não sou um fundamentalista do rock. Atenção, eu não
Sim,
defendo a
claro.
seita do rock. Pá, eu gosto de rock. Pá, quem quiser gostar de outras coisas, gosta. Pá, tem é que gostar mesmo e saber do que é que estão a gostar, não é? É uma questão de identidade e de forma de estar no
Sim,
mundo.
claro.
Mas agora, realmente o rock, em termos mediáticos, em termos até de gerar dinheiro e riqueza, deixou de gerar tanto dinheiro e riqueza, de certa forma. O público agora adere a outro tipo de sonoridades. Curiosamente, os grandes cabeças de cartaz são quase todos eles vindos do rock ou do pop rock. Portanto, há aqui qualquer coisa que eu acho que há uma geração que vai terminar, pá, porque é a natureza. Os Rolling Stones não vão durar a vida inteira, não é? Epá, e o que é que vai acontecer? Epá, vai ser ocupado por outros artistas, mas acho que nunca conseguirão chegar aos calcanhares dos grandes artistas que tivermos, dos James Browns, do Elvis Presley, de todos esses grandes, epá, ícones da música. Eu acho que sinceramente isto está uma grande confusão e é o salve-se quem puder.
Mas é curioso isso, é curioso. Eu acho matemática interessante e curiosa, e não ouço muita conversa sobre isso. Ou seja, o rock, vá lá, estamos a generalizar, claro, mas nós sabemos do que estamos a falar. O rock tinha uma certa postura, tinha uma certa, esse sentido crítico que tu falaste, existia mais e em mais artistas antigamente. Parece que agora os artistas não se querem comprometer com visões ou opiniões ou tudo mais. E se calhar é uma altura em que elas são mais precisas do que nunca, porque o sentido crítico é como tu dizes, muitos miúdos não têm não têm, eles já nasceram com os likes, eles não sabem o que é desligar, pôr em modo avião e ir curtir a vida. E acho que nós, se calhar, também tivemos medo de ser duros com, não é?
Sim.
Como, pá, nós crescemos na rua, nós crescemos com medo, nós crescemos a levar com as coisas reais. E isso era horrível, em certa maneira, claro que nós não queremos isso, em certa maneira, para os nossos filhos, mas por outro lado, acho que sobreprotegemos de alguma forma, digo eu,
Sim,
vá lá.
o que tu acabas de falar é uma grande temática que está ao longo de todo o nosso último trabalho. Aliás, há os temas disconnect, os temas virtual dependency, someone is watching you. Há aqui uma série. Pronto, há aqui uma série de temas que eu acho interessantes, não é? E vivemos uma altura muito conturbada. Aliás, a última música que nós escrevemos, World Needs Therapy, reflete precisamente isso, não é? Pá, e como eu disse no início logo da entrevista, nós gostamos muito de estar, não somos muito de ficção. Não é uma questão de não gostarmos. Nós somos muito real e de observar aquilo que nos rodeia. E gostamos de escrever sobre isso, não é? E não sei, acho que há aqui uma questão que, voltando um bocado atrás, há educação, não é? Há a questão educacional. E eu também sou pai, não é? E por vezes também os miúdos pegam é inevitável, as redes sociais e os TikToks
Claro,
e
isso
tudo.
não há como fugir.
Epá,
É uma realidade.
mas eu acho que estás a chegar a um ponto que já os conteúdos são pouquíssimos interessantes. É mais a vida dos outros, miúdos a fazerem partidas uns aos outros, constantemente. Eu às vezes fico um bocado. É só jackasses, estás a ver?
Sim.
O jackass era interessante quando apareceu, mas depois agora é só malta a querer fazer partidas e a rirem-se uns dos outros. Acho que é demasiado. Não sei, se calhar estou a
É
ficar
vazio,
velho,
sim.
não é? Se
Não, eu
calhar.
creio, eu concordo contigo. Eu tenho, não é, não sei se lhe posso chamar esperança, mas eu já sinto um pouco isso. Gosto de estar ligado à malta e dou aulas e toco os miúdos. Eu sinto que é cíclico e é isso. Às vezes a coisa tem que estourar um
Tem.
bocadinho para o pessoal fritar e perceber: opá, já chega.
Já
Ou
chega.
seja, já chega. Às vezes é preciso chegar ao limite.
Sim,
E acho
sim.
que já começa a haver malta a querer desligar. Eu já ouvi falar do movimento nos States que a malta tem telemóveis sem rede, só para chamar e ligar. Isso é curioso, não é? Ou seja.
Eu já disse várias vezes, a grande cena vão ser clínicas de desintoxicação das cenas virtuais. Completamente. Não há.
Claro, é verdade, é verdade.
Eu também sou professor no secundário, sou diretor de turma, trabalho muito, sou professor de educação física, mas trabalho, sendo diretor
Muito.
de turma, tem que ser um canivete suíço pedagógico. E de certa forma, eu já disse aos miúdos, vocês estão agarrados a isso, e no dia em que houverem 3 dias sem internet, sem funcionar ou sem qualquer coisa, vocês vão se passar na cabeça, meu. Vocês vão
Sim.
ficar do tipo, estou em depressão, estou em depressão. Pá, não sei, olha, é assim, eu acho que se vislumbra uma esperança. Eu sou positivo, atenção. Eu acho que é isso que
Creio que sim.
estavas a dizer, é preciso a coisa chegar ao limite e quase rebentar, não é? Para depois podermos, digamos, recomeçar um novo ciclo e quiçá, com outro tipo de prioridades. Eu acho que estamos todos a aprender um bocadinho a lidar com isto na internet, porque a internet é recente.
Sim, é massivo, é massivo. Olha, vocês esta semana vão lançar videoclipe, é isso, não é? Um videoclipe.
Epá, não,
Ou se...
olha, é assim, neste momento estamos aqui a ultimar alguns pormenores, algumas coisas, oficialmente, ainda não te posso dar essa confirmação, mas de
Ok.
qualquer forma, em princípio, sim, nós temos dois videoclipes prontos, prontíssimos, já feitos, já terminados, e entretanto também vamos ter aí o vinil, que felizmente já chegou da fábrica, demorou imenso tempo a conseguir um vinil. Portanto, estamos a entrar aqui neste mês, vamos entrar no mês de maio, digo eu, com um videoclipe novo, com um single novo, digamos assim, com uma música nova, digamos, não vale a pena ser single, uma música
Sim.
nova, hoje em dia é músicas novas. E vamos ter aí o vinil e concertos, vamos andar um bocado, nós andamos norte, sul, no circuito, digamos, não é a Liga dos Campeões, nem é a Liga Europa, andamos um bocado tipo Segunda Liga, gostaríamos de conseguir subir de liga, mas os promotores do espetáculo, apesar da nossa pensamos nós da nossa grande prestação no Festival da Canção. Os promotores estão um bocado ainda a olhar para outras coisas, portanto, vamos ver o que é que irá acontecer, mas vamos estar em Lisboa, agora na sexta-feira, no RCA, depois no 24 de Abril vamos lá para baixo para Tavira, no Rock na Baixa, em Tavira, depois 25 de Abril, Dia da Liberdade, vamos estar em Faro, no Abril 8000, em Faro, depois dia 5 de Maio vamos estar nas Caldas da Rainha, dia 7 de Junho vamos estar no Baleal, em Peniche, e por aí em diante vamos andando, vão aparecendo outras coisas. E uma banda de rock é fazer-se à estrada, fazer-se à vida, e é como eu costumo dizer, isto é combate rock, isto é uma luta. Nós estamos todos calejados, estamos cheios de cicatrizes, e vamos aguentando até conseguirmos. É um bocado assim, olha.
Claro, faz parte da história. É uma das coisas super interessantes e que as pessoas gostam até de ouvir, e que não se fala muito nas entrevistas, né? Fala-se do concerto no dia tal, e é isso, da nova música, da nova cena, mas não se fala destes problemas, não se fala da vida dos músicos e de como é que é. Muita gente às vezes diz, ai, tu és músico, deve ser difícil. E eu digo, opá, sim, é difícil, é verdade, e há muitas questões muito graves, mas é isso que tu acabaste de dizer, é uma vida difícil, como a de um pescador também é difícil, ou seja, é uma vida que tem de ser... Nós temos sempre de falar das coisas e temos que expô-las e desconstruí-las. Que olha, como a vida dos professores, por exemplo, a maior parte da malta, não é? Ainda acha que ele é professor, ele está ali, não faz nada, não fazem ideia do trabalho burocrático que o professor tem e das responsabilidades que tem e do horário e da realidade dele, não é? E quando os pais percebem, começam a equilibrar um bocadinho as coisas e a moderar a sua postura, não é? Ou seja, e o público também precisaria de saber que nós trabalhamos muito. Nós trabalhamos muito, malta, nós trabalhamos mesmo muito, ou seja, e é sempre isso, é sempre no risco, é sempre na paixão.
Mas é assim, pronto, já sabem aquela analogia do iceberg, né? por baixo da água está 90% ou 80% do iceberg. E funciona um bocado como o músico, não é? Também... Hoje em dia até se abriu um bocado as portas para o que está por trás, não é? Com as redes sociais a gente partilha tudo e mais alguma coisa. Até eu já vejo músicos a partilhar, olha, acordei, olha, estou a fazer a barba, olha, estou a comer isto, olha, também é demasiado, sabes? Mas pronto, enfim, é a minha opinião.
Sim.
A malta faz o que quiser e mostra o que quiser, em cada qual com a sua onda, não é? E eu sei que ao não alimentar esse tipo de curiosidade alheia, também estou a perder o público de certa forma. Mas será que é o público que eu quero? Será que é o público voyeur? Aliás, há uma música nossa que fala sobre isso. É assim, olha, eu não sei, não sei a fórmula para o sucesso, não sei, e acho que no fundo, nos dias que correm, ninguém sabe. Há quem ache que saiba. E o problema é esse. Há aí muita malta que não toca. Eu acho que o grande problema não são os músicos. É quem não toca e anda à volta dos músicos. Muitas vezes ilude, manipula, cria ali falsas expectativas para depois largar o músico à sua mercê e pegar noutro. E é assim que muitas vezes funciona. E a malta que é música, que anda na música, tem que perceber de uma vez por todas que tem que se valorizar aquilo que fazem, mas também sem entrar em grandes caganças, porque anda aí muita cagança, pá. Anda aí muita malta nova que ainda agora começaram a fazer qualquer coisinha, epá, não respeitam ninguém. Eu fui educado a respeitar o mais velho, epá, o gajo, epá, pelo menos uma questão de educação. Esta malta que anda aí, não são todos, mas anda muita gente, estão-se a marimbar para o que tu fazes, deixas de fazer ou o que fizeste. O que lhes interessa são eles. 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 E esta conversa que nós estamos a ter desde o início, nem parece uma conversa de um músico, estás a ver? Parece aqui dois gajos que estão a falar, todos chateados ou sobre a vida. Mas porque tu vais falar com o miúdo e eles só te contam as coisas bonitas. Só que dão uma ideia de que é aquilo que estavas a dizer do concerto, ai, esta música, ai, eu estou-me a preparar e não sei quantos. E depois um gajo vai-se ver e não era nada, como dizia o outro, não é? Temos aí malta que já se acha o maior com uma ou duas músicas, não, nem um concerto tem, nem uma hora tem de espetáculo, tem duas ou três músicas e epá, já acham que têm tudo. Epá, olha, é assim, são tempos esquisitos, mas é assim é o que é, pá, e um gajo, eu não sou ressabiado, nem tenho azia nenhuma, apenas estou é atento ao que me rodeia para tentar perceber onde é que meto os meus pés e o que é que ando a fazer, porque senão também podemos às vezes cair naquela ilusão que eu acho que tenho razão em tudo e eu não tenho razão em tudo.
Sim, opa, sim. É uma das coisas muito faladas e que me perguntam muitas vezes que é, epá, deve ser difícil, deve haver muito ego e a cena artística e tudo mais, mas opa, há um outro lado incrível da cena da música, que é que tu ires ao backstage e falares com o pessoal e fazes uma cerveja e é isso que nós temos que continuar, aí temos de ser fortes, porque opa, quando a malta vem tocar a Braga, quantas vezes empresta timbalões ou tripés ou pratos, ou seja quem for, ou seja, é isso que nós temos que continuar a fazer, porque é isso que nós fomos educados assim. Pá, os gajos mais velhos estão ali, o Zé Pedro vinha ao teu backstage e ele é que vinha até contigo, de chutes, e tu pensavas, o que é isto? E é isso que eles, é isso que a malta um pouco mais nova precisa de referência, precisa do exemplo. Opá, se não virem, não viram, pá, se não aprenderam, não aprenderam. Mas de facto, sim, é uma área propícia às vezes a alguns egos e não sei o quê. Às vezes pode ser só mal entendido, mas por vezes existe, é verdade. Opá, mas olha, continua, bom dia, boa tarde. Os backstage continuam, olha, boa, bom som, pá, fixe, alta cena. E às vezes a malta fica a olhar assim como, tipo, o que é que está a acontecer aqui? Quem é este? Quem é este cota?
Quem é este cota que veio para aqui? Epá, o gajo até falou bem de nós, epá, mas pronto. Epá, é assim, olha, é continuar, como eu estava a dizer. Sim. É continuar, é viver o presente, tentar desfrutar ao máximo. Isto parece aquelas conversas de autoajuda, não é?
Não. Olha, mas é muito fixe disputado. O que estás a dizer. Olha, o emergência, a ideia aqui é essa, é, chama-se emergência, porque não pelos emergentes, mas pela emergência da partilha, pela emergência, isto vai passar na rádio, na rádio universitária, domingo, amanhã. Há muita malta que vai estar a ouvir, muita malta que já te conhece, que já vos conhece, ou malta que não conhece e vai ter curiosidade e quer ouvir, e que tem de ouvir as músicas e que tem de saber um bocadinho mais sobre isso. Mas sobre a malta que está, vocês agora estão com o Fred, não estão com o Fred desde sempre, certo? Ou seja, o Fred, eu reparei nisso há uns tempos.
Como é que eu tenho a dizer? O Fred já teve. Nós, o Fred começou a participar com o Da Punk Sportivo desde 2007. Então, epá, e depois, atendendo à sua agenda e a alguns compromissos, depois saiu, depois agora voltou a entrar outra vez. Nós temos sempre um ou dois bateristas. Epá, o que nos interessa a nós, de certa forma, o veículo são as canções. E nós tentamos ao máximo que, mudando de baixista ou mudando de baterista ou adicionando teclas ou adicionando um saxofone, nós tentamos sempre que seja sempre, que mantenha sempre a qualidade da Punk Sportive, porque isso é um aspecto para nós bastante importante, e que mantenha a qualidade e a identidade. Que a identidade se mantenha e até com o passar do tempo as coisas, de certa forma, nós somos um conjunto de músicos que partilhamos o palco, epá, e ajudamos-nos uns aos outros enquanto estamos a tocar, e a malta com quem nós tocamos é a malta com que estamos sintonizados na mesma frequência, portanto, aquela questão de agora está o Fred connosco, depois o outro baterista é o Zé Carlos, que também, olha, que esteve agora no Festival da Canção connosco, por exemplo. Sim. Portanto, epá, nós vamos variando. Eu lembro-me há uns anos do Manu Tchau dizer que tinha, que tocava com uma banda durante um ano e depois na próxima tour me dava a banda toda para não criar rotinas, para coisa. Epá, achei curioso na altura quando ouvi essa entrevista e pensei assim, epá, os gajos da banda devem ficar chateados, né? Mas depois pensei melhor, porque é assim, se ele falar com a banda, que era o caso dele, olha, estou um ano comigo, e depois logo se vê. Pá, é assim, nós...
Pá, eu acho fixe, eu acho super fixe. Pá. Eu falando como baterista, eu adoro fazer cenas que alguém gravou e que depois eu vou fazer, adoro isso. E no outro dia, olha, no outro dia tive essa experiência de tocar pela primeira vez uma coisa que eu não gravei e quem gravou estava a ver. Pá, é brutal, estamos ali no fim a curtir, a falar sobre o que ele fez, sobre o que eu fiz e a dizer, opa, que fixe que tu foste para aqui, eu fui para ali. Yeah. Pá, eu pessoalmente adoro isso. Eu pessoalmente até tenho dificuldade em compreender essa malta que é, pá, não me chamaste outra vez. Pá, é assim, a malta que está bem, a fazer com malta diferente e a malta que está bem a fazer sempre o mesmo. Opá, é o que funcionar, não é? É o que funcionar.
Pá, connosco tem funcionado, aliás, para conseguirmos manter a banda, para ter uma banda rock com uma batida forte.
Sim, é importante ter um núcleo, não é?
Com a cena, com músicos bons, já não é só o tocar, atenção.
Sim, sim, sim. É batata, não é? É batatinha da banda, não, o drive orgânico da banda.
Não, aliás, a grande cena é um gajo esquecer-se que está a tocar. E está ali é quase um carteiro, entregar a carta ao público. A carta tem que chegar ao público, não é? Epá, e nós temos tido o privilégio, ao longo destes anos todos, termos conhecido e tocado com malta muito boa, malta porreira. Epá, e onde existe alguma química, existe química, tem que existir sempre essa química, não é? Epá, e aquilo que tu disseste há pouco é interessante. Nós sempre achámos interessantes, que é aquela questão da banda fixa. Isso já não existe.
Sim, é
Eu
difícil,
gosto.
hoje em dia.
Esse ideal eu tive até do ano 2000, a banda dos meus amigos de rua, que tocávamos todos e coisas, e ninguém podia substituir ninguém, eram aqueles gajos, pronto, tudo bem. Mas daí para a frente eu aprendi uma coisa: uau, isto já não existe, pá. Eu já não consigo ter uma banda com os mesmos elementos, todos alinhados, a fazer os mesmos sacrifícios. Eu percebi, pelo menos na minha zona habitacional, onde nós vínhamos, que é em Peniche. Pá, e tivemos que
Sim.
alargar o espectro, e a partir daí tivemos que encontrar malta fora da nossa zona. E pá, e olha, foi a melhor coisa, foi a melhor coisa.
É
Se nós
verdade,
nunca
é isso.
tivéssemos largado aquele ideal da banda fixa com aqueles elementos, eu tinha acabado a tocar sozinho. Epá,
É isso, é isso.
e portanto,
Sabes que é uma coisa que às vezes. Desculpa, interrompi-te.
não, na boa, na boa.
Então, ia dizer que às vezes também me perguntam, que, hoje em dia, uma coisa que acontece muito: eu gravo uma cena contigo, eu mando-te a cena, tu mandas para mim e nós temos química mesmo à distância e eu topo isso e tu topas isso. Nota que às vezes me pergunta: ai, isso não é plástico? Eu digo: não, é muito melhor isso do que estar com um gajo na sala ao lado que não está a ver a mesma coisa que tu estás a ver, que só está a destruir ou tu só estás a construir ou que ele não está contigo ou que ele não vai estar contigo. É isso, tu tens de procurar a química onde ela estiver. E hoje em dia, opa, a cena é difícil e meteres malta orientada sempre perto e disponível. É difícil.
Sim, epá, e eu volto a dizer, não é só a questão do tocar. É a
Sim.
forma como tu digeres aquilo que fazes e transmites à outra pessoa, e a forma como tu te comportas perante a reação da outra pessoa. Eu digo isto porque, epá, eu aprendi que há certas coisas que se me dizem: olha, queres vir fazer ou queres vir coisa? Eu digo: qual é o enquadramento, qual é a cena? Epá, se não é a minha área, eu não vou.
Claro.
E digo logo: epá, eu não tenho pedalada para isso, mete outro gajo, faz
Claro,
outra
melhor
cena.
coisa
E
pode
está-se
fazer
bem,
sim.
e está-se bem. Agora, o que eu não gosto principalmente é o pessoal armar-se a coisas que não têm capacidade e vão naquela a ver se dá. É, olha, dou-te um exemplo: é como dizer assim: epá, gostas de ir à baliza, gostas de ser guarda-redes? Ah, sim, eu vou. Epá, e depois o gajo vai para a baliza e não percebe nada daquilo. Epá, e um gajo fica assim: então não querias um guarda-redes? Epá, mas isto não é assim. E às vezes gera-se depois conversas de que depois, epá, pronto, um gajo chega a dizer: epá, não é muito a nossa onda, pronto. Epá, e o que interessa é encontrar pessoas com boa energia, boa onda,
Sim.
e que, olha, e que estejam bem, e que passem boas vibrações, principalmente. Depois a música,
Sim.
epá, vem logo a seguir. Se a coisa, se a
Claro.
malta se der bem, eu acho que depois pode surgir algo engraçado.
Claro, e olha, por falar nisso, vocês têm também o Cabrito no disco, não tem? Se não estou em erro, tem por
Pá,
falar nisso. Pronto.
foi mais uma ideia que tivemos neste nosso quinto disco. Pá, temos vindo sempre aos poucos e poucos a ter convidados em cada um dos discos. E pá, e desta vez surgiu a ideia do Cabrita participar numa música, ficou à maneira. Pá, já participou ao vivo connosco. Epá, nós gostávamos muito de conseguir ter logisticamente a banda toda a tocar ao vivo connosco, mas é difícil, não é?
É difícil,
É
claro.
difícil, mas as questões financeiras são muito importantes, não é? Ainda hoje houve um bacano que me telefonou a pedir para eu ir fazer uma brincadeira, e eu perguntei-lhe assim: então, mas que valores é que tens aí? Ah, eu não tenho dinheiro, pá. Epá, eu fiquei, um gajo que me conhece há anos, eu fiquei: epá, este gajo é parvo, pá. Então quer dizer. ter. Estavam-me a falar do Festival da Canção, do Festival da Canção, eu vi logo. E depois vai-me dizer no final que epá, era bom para ti, ias lá tocar uma ou duas músicas. Pá, eu fiquei, pá, enfim, olha.
Isso já não pode,
um gajo lida às vezes com cada,
isso.
Um gajo lida com cada situação que é anedótica.
Isso tem de acabar. Eu acho que já mudou muito, porque acho que é tal de coisa, a postura. A postura tem que ser decisiva e tem que ser uniforme. É assim, malta, isto é o que nós fazemos, isto é o nosso trabalho. Não me vais chamar para fazer uma coisa. Pá, uma coisa é, somos colegas, eu vou fazer uma coisa contigo, tu vais fazer uma coisa comigo, uma coisa pontual, específica, e depois vamos ter um concerto e conseguimos rentabilizar. Há coisas e coisas. Outra coisa é eu chamar-te para executar uma coisa e não ter condições para o fazer. E isso não pode acontecer em nenhum nível. Era o que tu estavas a dizer, olha, vens executar esta peça. Epá, eu não toco jazz, eu não toco passores, eu não vou fazer isso. Pá, é assim que tens que fazer, é a melhor coisa que tens que fazer, pá. E um gajo vai aprendendo, não quer dizer que uma pessoa não cometa erros, mas claro. Fica aqui uma dica para uma malta mais nova, que possa estar por aí a ouvir.
Epá, já agora um abraço aí ao pessoal que está aí, e um abraço roqueiro aí à malta.
Olha, bem, eles estão todos aí, portanto, eles estão...
Oh, Rui, eu agora estão aqui 17, 18 gajos, não é? Pessoas a ver. Sabes aquela história dos Sex Pistols, não sabes? Que o primeiro concerto deles estavam lá 17 pessoas a ver. E às vezes não interessa o número de pessoas que estão a ver, interessa.
Claro, claro,
a brincar.
Claro que sim.
Mas pronto.
Não, mas claro que sim. Olha, malta, eu não sei se tu te recordas, eu não vou tirar muito mais tempo, até porque isto amanhã passa no português suave, essa é uma parte do programa, mas tu lembras-te, tu sabes uma dica, eu tinha pedido uma dica de um projeto, não sei se queres deixar agora aqui à malta?
É pá, sim, olha, uma dica do projeto é de um rapaz que toca connosco, de seu nome Vicente Santos, que toca connosco teclas, começou a tocar connosco a partir de 2018, é uma grande máquina, e é, ele tem a banda dele, a banda da qual, pronto, é a banda, a banda principal dele, são os Conjunto Evite, e eu aqui recomendo ao pessoal para pesquisarem, ouvirem. Não vão apanhar conjuntivite de certeza, é uma malta porreira, é malta ali de Rio Maior, Santarém, daquele eixo de Rio Maior, Santarém, e pronto, é uma banda que canta em português, é uma banda porreira, tipo um rock progressivo, tem assim algumas cenas progressivas, epá, e fica aqui a nossa sugestão, e já agora também, pá, se nunca ouviram da Punk Sportiva ou só ouviram uma ou duas músicas, já sabem, pá, vão ouvir, deem a vossa opinião, apareçam num dos concertos que nós costumamos andar um pouco por todo o lado. Epá, e eu volto ao início, e apoiem as bandas locais. Epá, vão ver alguns concertos de malta, pá, porque senão isto coloca, mesmo para os bares, que muitas vezes também estão ali na paixão por mostrar coisas, e às vezes deixam de arriscar tanto em bandas de originais e passam para as bandas de tributos e afins, porque quando vão os originais não está lá ninguém. Metem um tributo de não sei do quê, epá, e aquilo está a abarrotar. E depois é assim, há que pagar contas, não é?
Sim.
Portanto, eu faço um apelo para apoiarem as bandas de originais. Epá, e pronto, e se puderem, é isso, olha, investiguem e vão ouvir.
Paulo, muito obrigado. Olha, o teu contributo é muito importante. O sentido crítico é uma das cenas que eu acho que nunca se pode perder. E como tu disseste, e bem, há que distinguir e muito bem o que é uma coisa ressabiada de uma coisa que é crítica e que se pode e deve ser discutida e pode e deve ser conversada e posta em cima da mesa e exposta. Por isso, muito obrigado por esse contributo, muito obrigado por esse contributo sincero e genuíno. Pá, um grande, grande abraço, muito obrigado. Eu não vos consegui ver em Braga, não pude, não estava, mas vou tentar brevemente. E tentar dar-te esse abraço pessoalmente. Pá, e olha, tudo de bom. Por favor, vão ouvir da Pan Sportivo. Ouvir não custa nada. Estar no gig não custa nada. Comprar um disco não custa nada. Pá, é uma outra coisa, uma outra qualquer. Pá, e é dinheiro bem investido. Podem ter a certeza absoluta.
É pá, sim, olha,
Pá, muito obrigado.
é pá, muito obrigado pela entrevista, Rui. É pá, e pronto, olha, quando formos aí a Braga, já sei que temos uma bateria.
Tens tudo o que tu quiseres. E tens aí comidinha
Tá
também,
bem, olha,
bacalhauzinho.
se vies aqui à zona de Peniche, pronto, também diz qualquer coisa, tá bom?
Com certeza, a sério que eu dou-te um toque. Tá bem? Olha, muito obrigado, Paulo.
Ok,
Foi muito
Rui,
fixe.
vai, olha. tudo a correr bem aí para a malta, tá? E aí para o pessoal que está aí no direto, vai. Saúde para todos e rock and roll, yeah!
Obrigado, abraço. Fica bem. Obrigado.